Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2011. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmilcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão de perguntas para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gonzalo Cardomer, diretor de relação com investidores. Por favor, Sr. Gonzalo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados da IMC do terceiro trimestre de 2011. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar dessa teleconferência. Durante a apresentação, vamos falar sobre os principais destaques do trimestre que acreditamos mostram a sólida performance da companhia, mesmo num contexto de desaquecimento das economias onde operamos. No final da apresentação, abriremos espaço para perguntas. No primeiro slide dos destaques, o destaque do terceiro trimestre é o crescimento de todos os indicadores de performance financeira, não só contra o ano passado, mas também contra o primeiro trimestre do semestre de 2011. Principalmente, gostaríamos de destacar: fechamos em 30 de setembro de 2011 com 257 lojas, 55 a mais do que um ano atrás. A receita líquida do trimestre atingiu 228 milhões de reais, um crescimento de 21,1% contra o mesmo período de 2010, representando também uma aceleração em relação ao crescimento do primeiro semestre, que foi de 18,7%. As vendas das mesmas lojas, ou same store sales, cresceram 7,3% neste trimestre, com destaque para os segmentos de aeroportos e rodovias. O EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2011 atingiu 33 milhões de reais, 22,6% a mais do que alcançado no terceiro trimestre do ano anterior, mantendo um ritmo mais acelerado também em relação ao crescimento do primeiro semestre, que foi de 20,2%. O lucro líquido da companhia atingiu 6,8 milhões de reais, uma margem líquida de 3% contra valores negativos do mesmo período do ano passado e de 0,9% no segundo trimestre deste ano. Gostaríamos também de destacar o acelerado passo que estamos dando às nossas operações na Colômbia, iniciadas durante este trimestre e onde já temos presença em 5 aeroportos, com negócios de catering aéreo e 14 lojas já em operação. Entramos também neste trimestre no aeroporto de Viracopos, em Campinas, através da aquisição da Servicom, companhia de catering aéreo. Como destaque final, informamos que o Conselho da IMC aprovou, em 27 de outubro, um plano de recompra de ações, visto que as cotações do nosso papel atingiram níveis que não se condizem com os indicadores de crescimento e rentabilidade aqui apresentados, e menos ainda quando comparados a outras empresas do setor de varejo e de consumo cotadas em bolsas. No seguinte slide, falamos do crescimento das lojas, do número de lojas. Em 30 de setembro de 2011, fechamos o terceiro trimestre de 2011 com 257 lojas, ou seja, 55 a mais do que um ano atrás. Esse aumento esteve concentrado em aeroportos, com 50 novas lojas, puxadas pelas aperturas nos aeroportos de Colômbia e do Panamá. Neste terceiro trimestre, especificamente, foram 21 lojas abertas no total, das quais 15 foram nos aeroportos colombianos. Ainda em aeroportos, além da já anunciada entrada no catering de 4 aeroportos colombianos, expandimos para um novo aeroporto no Brasil, con la adquisición de una operación de catering aéreo en Viracopos, en Campinas, o que consolida nuestra presencia en todos los principales aeropuertos de São Paulo y continuamos a expandir a nuestra cobertura de servicios a nuestros principales clientes, tales como TAM y Azul, entre otros. Pasando al siguiente slide, vamos a hablar de receitas líquidas y crecimiento en mesmas lojas. A receita líquida do terceiro trimestre cresceu 21,1%, atingindo volume de 227,9 milhões de reais. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, a receita líquida atingiu total de 647,2 milhões de reais, com crescimento de 18,7% contra o mesmo período do ano anterior. Continuamos então a incrementar o ritmo de crescimento das nossas receitas no acumulado do ano se comparamos com o primeiro semestre, quando atingimos uma taxa de crescimento de 17,5%. Isto é o resultado da boa performance das lojas abertas nos últimos meses, que continuam a amadurecer dentro das nossas expectativas, e do aumento de 19,4% na área de novas lojas no trimestre, quando comparado com o mesmo trimestre de 2010. No detalhe do crescimento same-store sales por segmento, verificamos que os segmentos de aeroportos, com 9,2%, e rodovias, com 7,7%, continuam a liderar as estatísticas de crescimento de same-store sales. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o same-store sales atingiu já um nível de 8,4%. A participação das receitas combinadas dos segmentos de aeroportos e rodovias aumentou de 67% para 70,8% das receitas totais da companhia. No seguinte slide, vamos discorrer sobre lucro bruto e margem bruta. Com a normalização das vendas de combustível no Caribe, que tinham iniciado o ano com níveis extraordinariamente altos, como explicamos naquele momento, a margem bruta se recuperou, reduzindo o gap, quando comparado ao ano anterior, de uma diferença de 3,3 pontos percentuais no primeiro trimestre contra 1 ponto percentual no terceiro trimestre de 2011. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, a margem bruta atingiu 29,8% contra 31,3% do mesmo período do ano anterior. Como acabamos de falar, na margem bruta foi de 30,7% contra 31,7% do mesmo período do ano anterior, 1 ponto percentual de gap. Na análise dessa variação, destacamos o efeito positivo do food e fuel cost, que teve uma redução de 1,2 pontos percentuais para 42,3% no trimestre, fundamentalmente pelo maior controle e gestão dos nossos custos de comida e redução da pressão de alta nos preços dos commodities alimentícios. Esse efeito positivo foi impactado negativamente por dois motivos. Primeiro, pelo aumento nos custos de mão de obra, que atingiram 22,9%, pressionados pelo aumento do salário mínimo no Brasil, impactando a nossa margem bruta em 1 ponto percentual negativamente. E, em segundo lugar, pelo aumento dos cargos de depreciação derivados das novas aberturas que estão ainda no início da curva de maturidade de receitas. No slide seguinte, vamos falar sobre EBITDA ajustado. As despesas operacionais antes de itens especiais mantiveram-se praticamente estáveis tanto contra o ano anterior quanto contra o segundo trimestre de 2011, na casa dos 23,4%. Os gastos gerais e comerciais, de fato, apresentaram uma forte queda de 2,6 pontos percentuais, compensados parcialmente pela redução do item de outras receitas operacionais. Como consequência, o EBIT ajustado cresceu 22,3% para 33 milhões de reais, expandindo a margem em 0,2 pontos percentuais para 14,5% no trimestre, em 0,3 pontos percentuais para 13,9% no acumulado dos 9 primeiros meses do ano. Os ajustes a EBITDA de 1,4 millones no trimestre corresponderán principalmente a cargos relativos a adquisiciones e aberturas de nuevos mercados. No slide seguinte, sobre el lucro bruto, mostramos ahí a reconciliación do EBITDA ajustado para o lucro líquido na súa comparación entre os terceiros trimestres de 2011 e 2010. Como já comentamos, o primeiro item son os sitios especiais de 1,4 millóns de reais. En segundo lugar, con a melhora da estrutura do capital, as despesas financeiras caíram fortemente de 10,8 milhões de reais no terceiro trimestre de 2010 para somente 2,3 milhões neste último trimestre de 2011. O cargo com imposto de renda e contribuição social foi de 6,2 milhões no terceiro trimestre de 2011 contra 3,6 milhões do mesmo período do ano anterior. A taxa efectiva de imposto de renda, porém, atingiu 6,2%, visto que os impostos efetivamente pagos foram de somente 0,8 milhões por conta da utilização dos benefícios fiscais derivados do ágio sobre aquisições que carregamos no nosso balanço. Como resultado, a IMC continua a melhorar o seu bottom line, atingindo neste trimestre 6,8 milhões de lucro líquido, o que apresentou uma margem líquida de 3%, acima do 0,9% do segundo trimestre deste ano e acima dos resultados negativos do ano anterior. No seguinte slide, falando sobre fluxo de caixa, a geração de caixa operacional no acumulado do ano atingiu a marca de 46,5 milhões de reais. As principais aplicações do período foram nos investimentos para expansão e no serviço da dívida. O serviço da dívida consumiu 33 milhões de reais em pagamento de juros. O ritmo de pagamento de juros espera-se que caia sensivelmente após a amortização anticipada de 120 milhões de reais em dívida bancária. Durante o terceiro trimestre de 2011, aplicamos também 28,3 milhões nas aberturas de novas lojas, reformas de lojas existentes e na aquisição dos caterings que mencionamos anteriormente. Totalizamos já quase 112 milhões de reais de investimento em CAPEX no acumulado dos 9 meses do ano 2011. Estas aplicações de recursos foram financiadas com os recursos do IPO e líquido das amortizações de dívida do período somaram 133 milhões de reais. A dívida financeira líquida no final do trimestre soma 67,9 milhões de reais, o que representa um múltiplo de EBITDA contra EBITDA nos últimos 12 meses de 0,5 vezes. Para encerrar, queríamos transmitir nosso sentimento respecto ao crescimento robusto que a IMC está conseguindo nesse ano, tanto no seu top line quanto nas suas margens, recuperando-se dos desequilíbrios no mix de receitas de combustível experimentados no início do ano. Continuamos também a mostrar uma resiliência maior do que a média do mercado de varejo contra os efeitos tanto das crises internacionais quanto do deterioro dos indicadores macro brasileiros, fundamentalmente os relacionados com inflação e taxa de juros, produto do nosso ticket médio-baixo, a falta de dependência de crédito para vender e do contínuo aumento do poder de compra da classe média brasileira, que é o nosso mercado consumidor-alvo. A expansão internacional continua muito forte, principalmente com a rápida expansão no Panamá e na Colômbia e outros mercados que virão. Na nossa visão, a situação do preço do papel não reflete todos os indicadores de performance e resultado aqui apresentados e não se condiz com os múltiplos de trading comparados com os nossos comparáveis diretos. É por isso que a administração tem se movimentado com a aprovação do programa de recompra na direção de sinalizar a atratividade de investir no nosso papel, mantendo inalterado o nosso plano de expansão. Muito obrigado. E agora abrimos espaço para perguntas.
Teremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Tobias Stingelin, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Alô, bom dia, Gonzalo e todos. Minha primeira pergunta é o seguinte, você mencionou que o aumento do custo no Brasil, especificamente com a pressão na margem, foi em função do aumento do salário mínimo. Dado que o salário mínimo vai subir 14% em termos nominais, 7% em termos reais ano que vem, como é que vocês estão pensando em administrar isso? Porque estou imaginando que vocês vão ter uma pressão de custo bastante forte no começo do ano que vem. Essa seria a primeira pergunta, depois eu tenho outras.
Ok. Basicamente, até o primeiro semestre desse ano, a gente tinha conseguido, nas negociações sindicais, manter um nível até abaixo de inflação. O que nós temos começado a fazer nesse segundo semestre, pois já em antecipação ao que vai vir no próximo ano, já estamos negociando algumas negociações sindicais acima da inflação. Um pouco a ideia aqui é dividir o impacto do custo entre esse ano e o ano que vem. E esse impacto você já está vendo no aumento do custo laboral esse ano, que como falei anteriormente, está impactando em um ponto percentual a margem bruta. Então, basicamente, a ideia nossa é que todo esse 14% aproximadamente que se espera de aumento do salário mínimo no ano que vem não impacte plenamente o ano que vem, sino que já estamos começando a absorver esse custo esse ano.
Tobias, o Javier aqui também falando. Bom dia.
Bom dia, Javier.
Também a companhia tem operações internacionais e tem um bom custo laboral. Então eu acho que a medida com a terminação do ramp-up period das operações internacionais continuem crescendo, eu acho que vai ter uma diminuição do custo laboral internacional nos países que a gente opera e com certeza vai ter um aumento de custo laboral que a gente está negociando com os líderes sindicais para 2012. Mas sem dúvida, eu acho que 14 não vai ser isso alto, mas sem dúvida vai ter um aumento laboral para 2012, não?
Mas deixa só entender, obrigado pela resposta, mas deixa só tentar entender. Quer dizer, no primeiro semestre falaram que eu imagino que você tem uma negociação salarial uma vez por ano com a categoria de vocês, alguma coisa assim. Deveria ser 100% ligado ao salário mínimo ou é realmente uma negociação livre? Porque no call eu fiquei com a impressão que era ligado ao salário mínimo. E se agora, olhando para frente, se for ligado ao salário mínimo, vocês estão tentando mudar a regra aí? Vocês estão falando, não vamos ligar ao salário mínimo, vamos fazer alguma coisa diferente? Eu estou um pouco perdido, ainda só porque foram 100 basis points e eu não sei se a gente deve esperar mais. Eu sei que vai ser diluído ao longo das outras operações, mas se a gente não deve esperar eventualmente um impacto mais expressivo daqui para frente.
Tobias, nós pela abrangência regional e demais, nós temos vários sindicatos com os quais negociamos. Não é um sindicato, uma negociação única no ano. São dezenas de sindicatos diferentes que vamos negociando ao longo do ano. Por isso que eu falei que nas negociações do primeiro semestre a gente estava conseguindo negociar abaixo de inflação. E agora, no segundo semestre, já de cara aos aumentos do salário mínimo, estamos começando a negociar acima da inflação para dividir um pouco o custo, o impacto do ano que vem. Em quanto ao impacto do salário mínimo, as negociações são totalmente livres. O sindicato negocia com a empresa e não tem nenhuma, digamos, obrigação de repassar certos níveis de salário e demais. Acontece que nós temos uma base salarial bastante grande próximo ao salário mínimo, e o salário mínimo faz uma certa pressão em cima das negociações sindicais. Mas nós não estamos de jeito nenhum atrelados 100% ao salário mínimo, não.
Ok, perfeito. Outra coisa, com relação especificamente ao a desaceleração do same-store sales, quer dizer, o same-store sales no segundo trimestre foi em torno de 10%, se não me engano, agora ele foi em torno de 7%, eu queria entender um pouco melhor que nível de desaceleração vocês estão vendo e queria entender um pouco melhor também a parte de Viena, especificamente, que não está crescendo nem a inflação. E imagino que a inflação de alimentos tenha sido acima até de 5%. A inflação de custos também. Então, imagino que, que os retornos especificamente do Viena estejam sob pressão.
Ok. Bom, efectivamente, como você pode ver, não só conosco, sino também com o mercado de varejo em geral no Brasil, o terceiro trimestre está mostrando uma desaceleração do ritmo de crescimento em mesmas lojas. Um pouco que nós queremos transmitir é que, em virtude de que nosso ticket médio, um ticket médio baixo, que nós não temos necessidade de crédito para vender, como tem os retailers que vendem parcelado, o impacto no crescimento, no nosso caso, tem sido um pouco mitigado por esses fatores. Em quanto à abertura por segmento, efetivamente, o segmento de shopping malls, onde Viena opera principalmente, é o segmento mais afetado, porque, basicamente, você tem menos liberdade de aumentar preços, tem uma dinâmica mais competitiva que os outros segmentos, e porque, bueno, o fato de que você tem muita concorrência no shopping mall. Então, é nesse segmento que os índices de sales têm sido menores. Os segmentos de rodovias e aeroportos foram menos afetados, especialmente aeroportos, pelo fato de que temos mais liberdade para transferir preços para o consumidor e pelo fato de que a situação competitiva é menos intensa.
Ah, também, Tobias, perdão, eu acho que a ideia inicial do que Gonçalo falou, mas também ter hoje um crescimento no shopping, também tem mais concorrência no shopping. Se você vê aqui em São Paulo, você tinha antes Iguatemi, Morumbi Shopping, e agora tem Iguatemi, Morumbi, Vila Olímpia, vai ter um shopping novo perto do seu escritório aí no Santander. Então, à medida que tem mais shoppings em menos território, isso afeta também o crescimento dos same-store sales. A verdade é que hoje, quando você fala com os shoppings, a maioria deles, um crescimento de 5% no terceiro trimestre é um crescimento razoável. Não é bom, não é ruim, mas é razoável. E RA, aeroportos, fez um crescimento espetacular, que foi quase um 15% comparado contra o ano anterior, né?
Tá ótimo. E a última pergunta, então, eu não sei se vocês podem comentar alguma coisa com relação à questão da portaria da Infraero?
Essa é uma pergunta complicada.
podemos conversar então outra hora.
Não, mas só para deixa eu dar duas mensagens aí para você. O primeiro mensagem é, até agora a situação de Infraero não ha tenido nenhuma afetação na companhia até hoje. Então, as regulações, tudo o que a gente está falando, tudo o que saiu no jornal, até agora não ha afetado em nada a IMC. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está olhando isso, está tomando o caminho correto para com essa situação, e acho que a companhia está fazendo o que tem que fazer para solucionar essa situação aí com o Infraero.
Ok, tá bom. A gente conversa depois. Obrigado.
Um abraço. Bom.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Lucas Suemitsu, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Gostaria que vocês pudessem comentar um pouco como está a performance de vendas no quarto tri até agora, se vocês viram alguma mudança de comportamento em relação ao terceiro tri. Tá, essa é a minha primeira pergunta. E se já começaram as negociações em relação ao custo de alimento para o ano que vem e como estão essas negociações, se vocês esperam menos ou mais pressão para o ano que vem. Obrigado.
Bom, a segunda parte da sua pergunta, bom dia, o Javier falando. O food cost, como você vê até agora, a gente fez um trabalho espetacular tomando as negociações com fornecedores. Então, a gente agora já está negociando os fornecedores para 2012. Então, eu acho que a companhia vai continuar a tendência, o trend da food cost, e as negociações que até agora a gente está fazendo com os fornecedores estão sendo muito boas. Como eu falei sempre no IPO, à medida que você cresce mais, você tem mais capacidade de negociação com os fornecedores. Né? E Gonçalo vai falar da primeira parte da sua pergunta.
Ok. Não, sobre você perguntou como é que está o quarto tri. Bom, a gente não comenta sobre going forward, mas o que posso dizer é que até agora, até o mês de início do mês de novembro, não estamos detectando nenhuma mudança em termos de crescimento respecto ao terceiro tri. Não estamos detectando nenhuma desaceleração e nenhuma nova aceleração. Estamos basicamente no mesmo nível que no terceiro tri.
Está ótimo, então. Obrigado.
O senhor Tobias Stingrin gostaria de fazer uma nova pergunta.
Uma pergunta simples só. O G&A que veio muito bem no trimestre, isso é tudo recorrente? Quer dizer, a gente deveria assumir algo próximo a isso, going forward?
Desculpa, não entendi. Tobias, pode repetir?
O G&A, a parte de G&A, de SG&A, veio muito bem. Quer dizer, foi o responsável aí por segurar o resultado, dado que a margem bruta caiu no ano contra ano. Eu só queria saber se o G&A ele é 100% recorrente, quer dizer, se essa base de G&A mais baixa ela é razoável, ela é o que é, ou ela pode ter tido algum tipo de uma despesa um pouco menor nesse trimestre, gastei menos com marketing, não sei, só estou pensando aqui se a gente pode continuar acreditando que você vai ter esse tipo de ganho de despesa.
Sim, Tobias, fala Júlio, bom dia.
Bom dia.
Nós temos a G&A continuando em uma tendência favorável, temos bastante leverage com nosso G&A base e com a expansão que estamos vendo internacionalmente, vamos a seguir vendo um improvement.
Ok, está ótimo, obrigado de novo.
Obrigado, Michel.
Esta será a nossa última instrução. Para fazer uma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Gonzalo Cardoner para as considerações finais.
Okay. Muito obrigado a todos os participantes. Gostaríamos mais de uma vez enfatizar o nosso entusiasmo em este projeto, nesse projeto que temos pela frente, o nosso compromisso em continuar construindo a empresa líder no setor na América Latina e, ao mesmo tempo, agradecer a todos aqueles que compartilham nosso entusiasmo investindo nesta companhia. As informações de contato da nossa equipe de RI estão no final da apresentação. Ficamos à disposição. Obrigado.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.